e abordando temas sociais importantes como esse, né, da água. A gente sabe que historicamente as civilizações ou as comunidades se aglomeraram, né, perto dos rios, para o plantio, enfim, para uma série de coisas muito óbvias, né, porque a água perto facilita o crescimento. É por isso que quase toda cidade tem um rio que passa no centro da cidade. Isso não é à toa, não é por acaso, né? Nós estamos conversando com pessoas que representam diversas instituições. A Carla Cristina Poçamaidella, representando o Samai de Cocal do Sul. A Yasmine de Moura da Cunha, representando a Unesc, professora de Geografia. Lara Poçamai Wessler preside o Comitê da Bacia do Rio do Sangue atualmente. Também o Stefano Diniz Ridolfi, representando o ICMBio, a APA da Baleia Franca, e ainda o Fernando Previ, que é vice-presidente do comitê. Aliás, aqui na mesa, o único uruçanguense, né, Fernando? Mas eu perguntei no bloco anterior ao Stefano Diniz se de alguma forma já foi identificado alguma consequência negativa, poluidora no mar, né, vindo dos rios que chegam até o oceano.
Do Uruçanga especificamente, né, eu não sei se tem estudos, mas do rio Tubarão e da bacia do rio Tubarão, nós temos diversos problemas de contaminação e morte mesmo, né, dos botos e das toninhas. É um problema muito grave, porque são animais ali bastante frágeis, né, principalmente a toninha. Animais endêmicos e que participam ali de toda a cadeia alimentar no mar. Uhum. Né? Os próprios rios, é até interessante isso, muitas pessoas não sabem, né? Os rios eles têm uma capacidade de se autodepurar, de se limpar, né? Na medida que vão deixando de ser poluídos. Então, muitas vezes, a depender do grau de degradação de um rio, né, de um curso d'água, o simples fato de se cessar o dano, o simples fato de parar de poluir, já é necessário para o rio limpar sozinho. Uhum. Né? Então, muitas vezes, a gente pensa em alternativas para poder despoluir um curso d'água, alternativas caríssimas, mirabolantes, cheias de tecnologia, quando, na verdade, a solução é só parar de poluir. A solução é muito mais simples, né? E, de alguma forma, isso pode acontecer nos rios que chegam no mar, né? Outras vezes não, principalmente quando a fonte poluidora está mais próxima ao mar. E a gente pode ver, não com muita alegria, no litoral catarinense, de uma forma geral, como perdem balneabilidade, né? Como fica, não pode entrar na água. Muitas praias no litoral catarinense com o risco de doenças, de virose, né? Isso mostra na prática como que tantos cursos d'água, né, que vêm das bacias hidrográficas, quanto aquela poluição gerada naquelas cidades litorâneas, elas afetam não só as formas de vida marinha, mas também o próprio ser humano. Eu até convido a todos para entrarem no site do IMA, né, de balneabilidade, tem um mapa bastante ilustrativo, que as bandeirinhas azuis são onde há balneabilidade. E as bandeirinhas vermelhas são onde não há balneabilidade para entrar na água. Esse mapa, por vezes, ele é triste, porque a gente vê vários, né, locais que não têm uma balneabilidade. Balneário Rincão, que é onde divide ali a foz do rio Uruçanga, junto com Jaguaruna, muitas vezes está com uma balneabilidade ruim, né? Isso deixa a gente triste. E no caso da APA da Baleia Franca, bem lá no extremo norte, na Praia da Pinheira, também costuma ter uma balneabilidade ruim, mas de forma geral na APA da Baleia Franca, né, na porção marítima, tem uma balneabilidade muito superior, né, em média, do que do resto do estado. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que tem um trabalho muito grande a ser feito, né? Não adianta um município fazer o seu dever de casa se o outro município mais acima não fizer. Essa é a importância, acredito eu, do comitê, porque ele pega a bacia hidrográfica inteira. Então, desde aquilo que está lá, desmatar aquela nascente no alto de uma serra, né, até o que se faz ali na praia, tudo influencia toda aquela bacia hidrográfica. E o Comitê de Bacia Hidrográfica, né, do Uruçanga, ele congrega pesquisadores, setores da sociedade civil organizada, órgãos públicos, né, de forma que a gente consiga integrar e articular para resolver para ter, né, soluções e discussões de uma forma justamente integrada, para que não precise, né, que cada um faça isoladamente, para que todas as ações sejam feitas e formuladas e discutidas de uma forma holística e orgânica.
Semana passada eu li em algum lugar, não lembro onde, mais uma vez um estudo sobre balneabilidade. Há novamente praias impróprias para banho. Estamos já no final do verão, né? Mesmo assim é preocupante, né? Porque não é somente para balneabilidade, né? É para também ter um termômetro do que a sociedade está fazendo com os rios, né? Agora é lamentável, né, ver cidades altamente turísticas como Itapema, como Balneário Camboriú, aquela região, né? A gente viu nesse verão aqui algumas cenas lamentáveis, algumas fotos e vídeos assim, que é um negócio inaceitável, né? E alguns prefeitos, inclusive, sendo punidos, né, pelas suas ações ou falta de ações. O rio Uruçanga, que estamos falando, né, tanto, e a bacia e as cidades que compreendem o comitê, há uma amostra da água de Uruçanga, por exemplo, que depois vai recebendo outros tantos afluentes, pequenos rios. Quando chega no mar, você falou, o rio vai se depurando ou se despoluindo. A água que chega no mar, ela já chega com um grau de poluição bem menor do que se tem aqui, né?
Bom, a questão é que ele tem que parar de receber poluição.
Certo.
Né? E no caso do rio Uruçanga, ele, conforme foi muito bem explicado, né, ele, antes de se tornar rio Uruçanga, ele tem uma qualidade ali melhor. Depois, quando passa pelas... recebe, né, a poluição de cidades, aí ele tem uma piora na qualidade. E se fosse só isso, depois talvez ele melhoraria. Mas ele também recebe outras cargas de poluição, como foi falado, né, algumas decorrentes de agricultura e mineração, que não deixa ele despoluir, né, digamos assim. Lá no a planície costeira, né, além do mar, por ser uma planície, é bastante preocupante também, porque tem lagoas, né, a própria lagoa de Uruçanga Velha é muito importante, por exemplo, para pesca. Né? Então, quando a gente fala de água, às vezes a gente pensa só em água para beber, para ingerir, né? Mas a água está praticamente em todos os segmentos aí que a gente utiliza. A gente falou de agricultura, agricultura usa água. A gente falou de mineração, mineração usa água. E na planície, né, quando chega lá embaixo, perto do mar, né, tem tanto esse uso recreativo, né, das praias, quanto da pesca. E a pesca também pode sofrer bastante por conta desses poluentes. Né? Eu sou servidor de carreira do ICMBio, né? E antes de vir para cá, para a APA da Baleia Franca, eu estava lotado lá no Pará, no rio Tapajós. Uhum. E lá tinha uma coisa incrivelmente triste, que a gente não podia comer peixe do rio Tapajós, na Amazônia, porque eles estavam contaminados com mercúrio. Isso é muito triste, não podia comer lá peixe, tinha que comer carne, né? Enfim, é uma situação que a gente não deseja, que chegue em lugar nenhum. E aqui a gente tem na planície, na própria bacia do rio Uruçanga, e também no mar, né, essa questão da pesca, que é bastante forte. Então, esse é outro aspecto, né, que a gente tem que levantar quando se preocupa com a qualidade da água do rio Uruçanga e da bacia do rio Uruçanga em geral.
Para se ter um resultado maior ou que contemple o todo da sociedade, é importante as pequenas ações, né? O que que a população pode fazer ou colaborar para preservar ainda mais, para conscientizar ainda mais?
Se tiver uma nascente no seu terreno, por favor, preserve. Se tiver um imóvel, uma casa próxima ao rio, também preserve, mantenha aquela faixa que a gente chama que é de área de preservação permanente, né, APP. Ela é importante. Eu estive sexta na Alesc, que teve, eu participei do Seminário Estadual de Mudanças Climáticas. E tem muitas pessoas que chamam, na verdade, essa área de risco, porque ela é de APP porque ela pode ser inundável, alagável, né? Então, não construa perto. Isso também vai ajudar na questão da bacia, né? E aquelas outras ações que... de praxe, assim, né? Economizar na hora de lavar a louça, na hora que vai escovar os dentes, tomar um banho curto. Essas ações que podem parecer insignificantes, mas também fazem diferença, né?
Uhum. As pessoas perguntam, às vezes, a água vai acabar ou vai ficar mais escassa, né? Estamos vivendo uma geração, daqui a pouco vem uma outra, enfim. Já existe alguma projeção de que a água possa ficar mais escassa aqui na nossa região? A Carla falou agora há pouco sobre nascentes que não existem mais ou ficaram mais escassas em Cocal do Sul. E falamos de uma região que tem água em abundância.
Só antes da Carla falar. Na verdade, a água ela está num ciclo, né? Uhum. De movimentação. E se considera que o volume total de água no planeta ele não vai mudar. O que pode mudar é assim, a qualidade dela, de ficar inviável para uso, né? Uhum. E também de que, por exemplo, como a Carla falou, a áreas onde a água está diminuindo porque aterraram nascentes, né? Porque aterraram fragmentos do rio, a água vai daí vai estar acumulada no subterrâneo ou na forma de nuvens, então, mas daí a gente não vai dispor ela naquela área na forma líquida, uhum. né? Que já é muito pouco do que a gente dispõe de um volume total da Terra, né? Então a gente pode ter essa variação de área para área, apesar do volume dela se considerar que ele não muda, né? Mas ela vai mudar a natureza física, né? O estado físico dela e a questão da qualidade, que é fundamental, né?
Ela vai estar em algum lugar.
Sim, mas não vai ser ali.
Exato, é o acesso a ela que vai mudar com o tempo, né?
Exatamente.
Se fala em processo de salinização, no Oriente Médio, construíram cidades gigantescas e ricas, com que processo? Caríssimo também, com muita tecnologia. Então, pode custar muito caro para tê-la disponível, não é, Carla?
Sim, sim. Hoje nós aqui na nossa região, apesar de lidarmos com uma grande poluição, o nosso tratamento de água ainda é muito baixo comparado com outras cidades ou outros países, né? Uhum. Por isso que as pessoas não se dão conta do valor da água. Eu costumo dizer que quando nós perguntamos para alguém quanto que gasta de água, ela fala em valor monetário, não em volume. A pessoa sabe que gasta 50, 80, 100 reais, mas não sabe quanto de volume isso reflete. Uhum. Não sabe se é 10 metros, se é 12, se é 20 ou se é 100 metros. Por quê? Porque é muito, muito barato para nós, realmente, a água. Uhum. Enquanto Cocal, nós ainda temos uma represa, um grande lago, né? Para nós aqui seria uma represa, mas é um grande lago em nível nacional, em que ela é totalmente preservada ao redor. Então a gente chama que é a nossa água branca, nossa água pura. Que aí nós pegamos a água do rio Cocal, que já tem um pouco de interferência, pegamos a água do rio Tigre, que já tem um pouco de interferência, e misturamos com essa água. E o nosso tratamento, a gente se baseia nas quantidades mínimas.
Você fez uma reflexão importante, né? A gente pensa no valor financeiro, né? Mas em litragens, o que a gente gastou durante o mês, né? Foram, vou colocar um exemplo aqui, foram 10 caixas d'água de 500 litros. Você gastou 5 mil litros de água numa residência. Cada puxada de descarga, um aperto no botão, você não tem noção.
Lavagem de calçada,
de carro. Exatamente, né? E a gente não tem a noção exata de quanto gasta no mês.
Hoje em dia ainda melhorou bastante. Conscientização, acho que vem evoluindo. A educação ambiental tem surtido efeito, mas ainda está longe de atingir o nível que é necessário. As construções hoje, muitas construções ainda não têm a divisão da água, do uso da água potável para água cinza. E isso é inadmissível. Até porque nós dizemos que nós estamos num estado inteligente, né? Que nós estamos numa parte do país que é dotado de inteligência. E se você pegar as construções civis hoje, a maioria não tem. Em Cocal nós temos uma casa de repouso e lá atrás, há 10 anos atrás, já ficou uma cisterna só para coleta da água de chuva, para uso não potável. Descarga de banheiro, lavagem, de lavação da rua. Então, nós temos uma cisterna de 15 mil litros. Tanto é que, na época que deu a estiagem em Cocal, nós não sofremos. Por quê? Porque ela estava cheia. Então, a gente conseguiu manter com todo o cuidado, com toda a, com todo o uso racional, né, de que deveria. Então, assim, ó, uma, isso é um processo muito simples na construção. Vai demandar, sei lá, 0,3% do valor da obra. Muito menos até, porque são alguns metros de cano, uma bombinha e uma cisterna.
Algumas empresas e condomínios já adotaram, né, essa obrigatoriedade de ter uma cisterna, um grande reservatório para essa finalidade.
Obras, né, maiores já entraram na parte da legalidade, né? Exato. Talvez por isso que estejam fazendo. O triste do ser humano hoje é que nós cumprimos, e às vezes eu me incluo também, que às vezes no dia a dia a gente se perde, a gente cumpre o que é exigido. A gente cumpre o que é necessário, o que leva a multa, o que você precisa para legalizar. Mas eu ainda tenho fé, acredito, né? Nós somos aqui um comitê com bastante esperança, né, de que isso aos poucos vai fazendo parte do nosso dia a dia. E não apenas por questões financeiras, mas por consciência ambiental mesmo.
É, a gente fala de água da bacia do Rio Uruçanga, mas água como um todo, água, planeta, me fez lembrar de tantas e tantas notícias que a gente assistiu relacionadas ao sistema Cantareira em São Paulo. E eu vou aí para a maior cidade do Brasil, que é São Paulo. E vocês lembram muito bem, né? Quando todos os dias a gente via nos principais jornais o nível da reserva da Cantareira e tudo mais. Né? E não se ouviu falar mais, praticamente não se aborda mais o assunto. E a gente sabe que algumas notícias, em determinados momentos da história, elas têm muitas vezes até um fundo político e tudo mais, né? Como é que está essa reserva hoje? Foi normalizada? Está fora do nosso escopo hoje, mas não se fala mais, parece que ninguém se preocupa mais.
É importante o que você falou, porque uma coisa que na época me chamou muito a atenção foi assim que saiu daquele ponto vermelho, né, daquele nível vermelho.
Era um alarme.
Ninguém aquilo. Mais falou nada, não se soube nada, como se tudo voltasse ao normal e não corresse mais o risco de passar por aquilo.
Exato.
Né? E, na minha opinião, eles podiam ter aproveitado o momento, né, para reeducar o povo, né? Para reeducar, para poder fazer, né, um planejamento prévio para qualquer evento que acontecesse novamente. Né? Mas foi normalizado. A própria notícia do Poder Público estava tudo normalizado. Né? Aquilo eu achei um horror, né? Porque é algo que não prevê um acontecimento recorrente. Né?
A gente tem abordado bastante aqui assuntos relacionados à água, né? As reservas aqui em Uruçanga, Cocal do Sul, aqui tão pertinho também, né? Preocupação enorme. Que ações o comitê está planejando daqui para frente, né? Quais são os projetos aqui a curto, médio e até longo prazo, presidente?
No comitê, a gente tem o plano de bacia, que a Carla tinha comentado, e ali tem algumas ações que podem ser feitas, mas o comitê em si não possui verba, né? Como eu falei lá no início, ele não executa nada.
Vocês não têm orçamento?
A gente tem um orçamento que vem da ANA, que é repassado para o governo do estado.
Certo.
E quem gerencia esse dinheiro é a SEMAI. Só que nosso comitê do estado todo, o comitê em si não recebe. O recurso. Esse dinheiro fica com a SEMAI, né, com o governo, e eles que gerenciam. Daí eles subcontratam uma entidade executiva, que neste ano é a UDESC. E para o estado inteiro. Vai ser a UDESC, né? E então a gente fica limitado a poder fazer alguma coisa a mais, né? A gente gostaria muito de poder fazer cartilhas, distribuir nas escolas, distribuir onde tem muita gente que tem interesse, né, nas casas, só que a gente não tem dinheiro para fazer isso, por enquanto, né?
Existem projetos de educação ambiental na escola, por parte do governo, que vocês têm conhecimento?
Eu desconheço. Eu sei que educação ambiental é um assunto transversal, né? Então, todos os professores deveriam trabalhar isso na sua disciplina. Só que depende daí do professor, depende do plano de aula do professor, da escola, né? Eu acho que é assim, né, professora?
A UNESC, a SATIC também, o IFSC, né? É. Eles têm, a gente tem programas de extensão, projetos de extensão, que trabalham na escola, questão da educação ambiental voltada a recursos hídricos. Mas aí a gente tem que ver com a secretaria, se for estadual ou municipal, ou um colégio particular com a direção. Temos que contar com a anuência do professor. Uhum. Né? E daí trabalhamos com algumas turmas. Por exemplo, nós temos um projeto lá na Unesco de extensão. Agora nós vamos trabalhar com 4 turmas de sexto ano. São todas as turmas de uma escola. Mas é uma escola, é um ano. Né? Uhum. Tinha que ser algo mais ampliado. Porque, na verdade, assim, ó, eles são educadores eficientes, né? Uhum. De suas famílias, chegando em casa, eles falam, comentam. Então, isso era muito importante.
Melhor seria se fosse um plano de governo, né?
Sim.
Bastante abrangente, né? Não iniciativas próprias ou isoladas de uma escola ou uma faculdade, né? Outra.
Mas assim, Bicudo, né? Uma das coisas que eu penso que está acontecendo, né? O simples fato de se falar, né, sobre questões ambientais, comitês, bacia, água, de alguma maneira isso impacta a sociedade. E aí me parece que por osmose reversa, né, ao invés de, tipo assim, existe a pressão daqui para lá, uhum, no sentido de que, olha, vocês têm que falar mais sobre isso, vocês precisam educar mais sobre isso. E dessa maneira me parece que a sensibilidade acontece, né, e de forma talvez tímida ainda, mas ela cada vez ela vai ampliar. Quando tu perguntasse sobre a questão de orçamento, de fato, os comitês não têm recurso nem para pagar acesso à internet, nem para custear despesas de impressora. Então, nos é atribuído, enquanto comitê, uma responsabilidade sem recurso. Uhum. E isso nos deixa, eu diria assim...
O comitê foi criado há uns
20 anos.
Vai fazer 20 anos. Ele foi criado em que cenário, em que condições, que iniciativas aconteceram para que ele fosse criado?
Era o interesse no desassoreamento do Rio Uruçanga.
A tua pergunta é abrangente. A de Uruçanga, a bacia do Rio Uruçanga, ela foi gerada, era a menor bacia do estado. Uhum. Foi a última a ser implementada. Todas as outras eram mais importantes do ponto de vista econômico e a nossa nem tanto. Mas ela tinha muito mais problemas que os demais. E ainda assim ela foi a última a ser instituída.
Em termos de área, né, a proporção dos problemas era muito maior do que das demais.
Em questão de qualidade, é a que tem a pior qualidade no estado.
As mais próximas são a do Rio Araranguá e Rio Tubarão?
Sim. Perfeito. Assim, ó, é só um exemplo, né? Vou fazer umas colocações aqui para o pessoal entender, né? E vocês me ajudem, né? Mas Araranguá, a bacia do Rio Araranguá, lá existe em torno de 70 mil hectares de arroz irrigado. 70 mil hectares, se tu fizer uma conta bem simples, né, e que cada hectare consome, precisa passar por dentro dele, transitar, a água ela não some, ela passa por ali. Pelo menos 5 mil metros cúbicos vezes 70 mil hectares, olha quanto isso representa de água. Uhum. Muito bem, todos os outros, né, que a gente teve conhecimento, PCJ, né? A Carla, eu acho que lembra com clareza, a própria Yasmine, né? Piracicaba, Jundiaí e Capivari. Era uma bacia em São Paulo, que é do Rio São Francisco, que começa atrás do Rio de Janeiro, dá a volta e sai na Bahia. Né? Uhum. Muito bem, uma bacia daquela que sempre nos era colocada como referência, 180 municípios participando de um comitê de bacia. A maior parte dos representantes daquele comitê eram prefeitos. Por quê? Porque o recurso hídrico gerava cobrança e essa cobrança retornava para dentro do comitê. O comitê tinha uma agência de bacia. essa agência de bacia arrumava um monte de dinheiro que todo mundo ficava de olho,
claro.
Que voltava para o próprio, para próprio gerenciamento da água, seja em iniciativas de saneamento,
tinha
reservação.
Poder político decisório, né?
Claro.
Mais forte, não é?
Então, assim, ó, uma das pautas que está norteando os comitês esse ano em Santa Catarina serão duas principais. Uma é a questão que envolve o enquadramento. Né, que tipo de rio nós queremos para o futuro, para que pelo menos ele não piore, mas que ações depois do futuro, com todo esse plano que, como a Carla colocou, né, está à disposição, mas que precisa sair do papel, quem vai sair do papel com ele? Serão poder público ainda. Né? Mas de que maneira? Chamando a atenção de que tem que melhorar saneamento, ok? Então, o saneamento, por conta de uma estação de tratamento, vai receber efluente, e esse efluente ele entra com uma carga poluidora e, por conta do tratamento, ele vai sair menos ruim, bem menos ruim. Beleza, ele vai voltar para o recurso hídrico, porém vai voltar com uma carga poluidora muitas vezes menor, de acordo com aquele enquadramento que foi colocado. Então, nós vamos precisar, enquanto comitê, definir essa questão do enquadramento. E uma segunda pauta que está sendo estudada, não pelo comitê, mas pelas instituições de ciência e tecnologia, que foi a Unesc, que agora é a UDESC, né? Vinculadas novamente a recursos do governo, deverão criar para nós a possibilidade de se instituir uma agência de bacia em Santa Catarina. Então, aqui no sul do país, pelo que a gente tem referência, o Rio dos Sinos, né, no Rio Grande do Sul, é que iniciou uma tratativa de criar uma agência de bacia que vai começar a criar mecanismos pelo pagamento do uso da água. Veja bem, não aquilo que nós, quando a gente fala em pagamento, isso coça o bolso de todo mundo fica oriçado, né? Mas, como é que o cidadão vai pagar água? Não, ele já paga pelo tratamento, né? Mas as concessionárias, Samai, Kazan, como é aquela de Tubarão lá, Atlantis, lá que está Jaguaruna ali, né?
Águas de Jaguaruna.
Águas de Jaguaruna, essa turma toda, esses são os usuários. Nós somos consumidores, mas os usuários, de alguma maneira, vão pegar um pedaço. O produtor de arroz, o produtor de frango,
a indústria,
né? A cerâmica, a turma da areia, né? Então, todos esses, de alguma maneira, vão ter que contribuir com um pouquinho, alguns centavos, mas que, em função do volume, vai gerar um monte de dinheiro.
Dizem que não pagamos pela água, né? Pagamos pelo processo, né?
Exatamente.
Pela estrutura, né, que é utilizada. É isso mesmo, Carla?
Exatamente. A água é um bem, né? De todos, está disponível para todos.
Esse entendimento não está muito claro para as pessoas de uma forma geral, né? A pessoa pensa que ela paga pela água, né?
É, ela paga pela água, mas na verdade, se você pegar água lá atrás do seu rio, você pega de graça.
Exatamente.
Apesar que deveria ter todo o rito ambiental, ter toda a questão da outorga, toda essa situação. Mas vamos esquecer essa parte. E aproveitando isso, ô Bicudo, um dos problemas que vem acontecendo em todas as cidades do Brasil, principalmente aqui no sul, são as indústrias, para não utilizarem a água tratada, para não pagar pelo tratamento da água, vão lá e pegam uma água subterrânea, que nem sempre vão lá e fazem a outorga necessária.
Faz uma perfuração.
Ou seja, tanto é que se nós formos observar, no Brasil, um grande índice de utilização de água são as indústrias. Na nossa região, isso é totalmente inverso. Indústrias utilizam uma mínima quantidade. Por quê? Não que elas utilizam, é que elas pegam realmente do órgão competente, que seria o Samai, a Kazan ou outras empresas de saneamento.
Uma pessoa pode fazer um poço na casa dela? Existe uma lei de utilização, de quantidade de uso também, não é?
Complicado. Mas é porque tem uma norma, né, brasileira, para te construir um poço adequadamente, porque senão ele vai estar... Se tu não construir corretamente, ele vai estar... Pode poluir e tudo mais, ou tu pode, se for numa parte litorânea, tu vai acabar pegando água salobra, tem várias coisas. Mas se for tipo uma indústria, ela deveria pedir a autorização para o SEMAI, que eles que dão, é o órgão que dá a outorga, né? Que diz, ó, pode captar, e eles vão, a empresa vai informar, eu vou captar 10 metros cúbicos por hora.
Uhum.
E daí a SEMAI vai avaliar se é possível ou não, se aquilo ali tem capacidade ou não. Para não acontecer de secar ou alguma coisa assim, né? Porque aquela água subterrânea, ela possivelmente está abastecendo também algum recurso hídrico superficial,
uhum,
ou não. Então, ele tem que ter esse controle. Só que, às vezes, é feito esse poço e não tem esse monitoramento. Então,
é natural porque... que tenha regulamentação, porque senão vira uma bagunça, né? Daqui a pouco
Mas,
todo mundo... Né?
Até uma vez era uma atividade licenciável, né? Fazer o poço. E deixou de ser licenciável, acho que tem mais ou menos uns 9 anos.
Uhum.
Então, a gente não tem um controle. Se o empreendedor não disser que ele está fazendo, a gente não sabe o que ele está fazendo.
Uhum. Voltando aqui à bacia do Rio Uruçanga, qual é a época do ano em que os problemas são mais constantes? Por exemplo, a necessidade de desassoreamento e outras ações também.
Eu acredito que o verão, que fica a água mais... que tem uma escassez hídrica maior, né?
Certo.
Que tem uma demanda maior, o pessoal usa muito mais água e ao mesmo tempo, a gente não tem tanta demanda no rio, né?
Uhum. Perfeito. Algo que eu não tenha perguntado e deveria ter questionado a vocês aqui com relação à água dentro da bacia do Rio Uruçanga, do
não,
comitê.
Eu queria só falar que tu falou do desassoreamento, eu acabei esquecendo antes. Mas a gente, assim, eu vejo que muitos órgãos ou muitos prefeitos também querem o desassoreamento do rio, né? Isso é sempre muito comentado, até por isso que o comitê, né, foi criado. Mas às vezes a gente... O comitê em si não tem opinião se deve acontecer ou não, porque eu acredito que isso tem que ser baseado em estudos, né? Para dizer o que é melhor. Então, tem que ter um estudo forte para dizer se é adequado, como que vai se fazer, quanto que eu vou retirar de sedimento. Se eu fizer essa dragagem esse ano, daqui quantos anos vai ser necessária essa dragagem novamente? O impacto que eu vou causar, ele vale a pena eu causar? O impacto, eu posso mitigar? Ou tem outras áreas, outras ações que eu posso fazer que vão prevenir para não acontecer o assoreamento novamente? É um conjunto de coisas que a gente tem que pensar muito bem. Então, como comitê, a gente está pensando nisso também, né? Agora se voltou a falar novamente do desassoreamento do Rio Uruçanga. E, pelo que eu vi, os prefeitos estão cientes disso, que tem que ter esse estudo, né? Que tem que ser aprofundado e tudo mais. Então, veremos os próximos capítulos. Mas é isso. O próprio plano de bacia, ele contempla umas ações que não é o desassoreamento, que eles podem ser, que os municípios podem executar.
Perfeito. Eu recebi do Dilson, de Tubarão. Estou procurando aqui o nome completo dele, que eu não lembro mais. Ele é um pesquisador. Assim como é o nosso Sérgio Roberto Maestrelli Uruçanga, né? Dilson, escritor, ele mandou para mim aqui Ele reuniu várias fotos da enchente de 74, eles criaram uma espécie de um documentário com inteligência artificial, dando movimento a essas fotos, ficou muito interessante, e mostra o impacto, né, que nós tivemos naquela enchente de 74, né? Quando as águas vieram lá da serra, encheram o rio de Lauro Miller, Orleans, e assim foi invadindo cidades, né? Um impacto enorme, né? E até hoje é uma referência, né?
Uhum.
De inundação, né? Gigantesca, né? Que atingiu toda a região aqui, né? Obrigado por terem vindo, a gente debate o assunto, fala, né? Coloca na mesa para se sonhar, como já falamos aqui, a palavra sonho, né? De uma nova realidade, né?
Esperançar,
verdade. Obrigado, Carla, presidente do Sabai de Cocal do Sul, por ter vindo, né? Um abraço a toda a equipe lá e...
Bicudo, só corrigindo, não sou presidente.
Não é presidente, mas já foi presidente.
Já fui presidente,
né? Já foi, né?
No passado. Eu
Qual é a sua função hoje?
Eu sou engenheira responsável pelo tratamento de água.
Ah, perfeito, tá bom. Ex-presidente.
Ex-presidente. Bicudo, agradecemos mais uma vez a Rádio Marconi por estar sempre trazendo temas muito relevantes. E essa mesa repleta aqui realmente de autoridades no assunto. E enquanto SAMAI, enquanto comitê, a gente se coloca à disposição para conversar, para debater, para discutir, para sugerir, enfim, para tratar com respeito a água que tanto merece.
Obrigado, Carla. E Yasmine de Moura, da Cunha, representando a Unesc, obrigado também.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com meus companheiros de comitê para a gente tratar de um assunto tão importante, né, com uma relevância. E nessa bacia aqui que eu tenho uma estima muito grande, porque até minha tese de doutorado foi desenvolvida aqui também.
Presidente do comitê, Lara Possamay Wesley, obrigado também, né, que a gente tenha melhores dias com a contribuição do comitê, mas também de toda a sociedade. Né?
Com certeza. A gente que agradece a oportunidade. Estamos disponíveis sempre que vocês chamarem, a gente vai ver. A gente acha importante essa... A população nos escutar, nos conhecer. A gente pede também que sigam o Comitê do Rio Uruçanga. A gente tem Instagram. E sempre que tiver oficina, palestra, assembleias, a gente comenta lá, a gente publica que vai ter. Qualquer pessoa pode participar. Então, eu só vou repetir daí. É o @CBRioUruçanga. Por favor, nos sigam e entrem em contato conosco.
Pode repetir?
CBRioUruçanga.
Perfeito. Stefano Diniz Ridolfi, representando o ICMBio, a APA da Baleia Franca. A imagem do final de semana foi o cardume gigantesco de tainhas, que já passou pelo nosso litoral sul, né? Você representa as baleias, mas as tainhas deram show no final de semana, né?
Sim. Nós trabalhamos com as baleias, mas até o próprio decreto de criação da APA da Baleia Franca, né, ele deixa bastante claro que a nossa missão, o nosso objetivo é conservar as baleias e, além das baleias, né, todas aquelas formas de vida marinha, né, além do ordenamento costeiro, terrestre, né, ordenamento dos recursos naturais, porque, de fato, né, a natureza ela é toda uma só, ela não reconhece essas divisões. A própria água, né, eu acho muito interessante trabalhar com comitê de bacia, porque a bacia ela é delimitada ali pelos divisores de água, né, onde a água escorre. Mas a água, né, a gente comentou aqui, ela vai para o mar, dentro do solo a água se movimenta. Então é bastante interessante. Quero agradecer bastante aqui a oportunidade de estar aqui para essa roda de conversa, né? O comitê, ele possui, né, alguns, os seus membros possuem alguns projetos, né, e o comitê também tem essa função de integrar os projetos, né. A APA da Baleia Franca agora vai lançar bem em breve o projeto Lagoas da APA, na verdade chama Plano Lagoas da APA, que a gente vai trabalhar com todas as lagoas, inclusive a Uruçanga Velha, né, para fazer uma caracterização, entender por que está poluído, né, fazer um monitoramento, fazer uma batimetria. Tem outros membros, né, do comitê que tem outros projetos, e nisso a gente nós vamos nos apoiando, né, para tentar melhorar aí a qualidade ambiental. Então, eu agradeço a todos.
As baleias, elas começam a aparecer a partir de que época do ano, exatamente? É no inverno?
Teoricamente é de julho a novembro, mas recentemente elas têm chegado em maio, junho. Né? A gente ainda não sabe por quê.
A saudade é muito grande, elas começam a vir antes, né?
Torço que não seja pelo aquecimento global.
Pois é, é outro assunto que dá um programa inteiro, né? Sim. A própria questão da cadeia alimentar, né? Especialmente marinha, né? É outra coisa muito interessante, né?
Sim, é.
Quem não lembra dos programas do Jacques Cousteau? Né? Obrigado também por ter vindo, Fernando Damian Preve Filho, né, que já está no comitê há tantos anos, né, Fernando?
Eu estou nessa caminhada já faz um bom tempo, né? Mas daqui a pouco estamos chegando no fim também, né?
Você vai deixar um sucessor, o seu filho?
Sim,
talvez?
Sim, eu falei com o Henrique aqui, o Henrique é do IPAGRE, né? Mas assim, ó, Bicudo, eu fico muito feliz por poder estar aqui, né? E fico mais feliz ainda quando a gente tem a reciprocidade, né, não só da Marconi, mas de outros meios de comunicação, no sentido de oportunizar que o comitê fale, Né? Todas as expressões aqui são no sentido de mobilizar a sociedade. E aí, eu acho que, enquanto membros do comitê, a gente tenta fazer isso com muito esmero, né? No sentido de cativar. Cativar para que as pessoas passem a entender que não somos meio, nós somos inteiros. Né? Fazemos uma parte de um segmento aqui, né? Mas meio ambiente não existe meio, ele é inteiro. Né? E a gente precisa entender isso e conviver harmonicamente dentro desse ambiente.
Sobre ter voz, eu acho que o governo deve dar voz, né? Autonomia para vocês, orçamento, né? Tornar os comitês subordinados a um órgão maior do Estado e dar autonomia para vocês trabalharem.
A gente briga por isso há muito tempo. Pois, né? É. E cada vez mais a gente tenta chegar perto desse ideal. Né?
Se a imprensa começa a dar voz,
certamente,
vez e o valor que merece, daqui a pouco o governo também ele vai chegar à conclusão de que, opa, né?
Temos que se ajudar.
Fazer a parte dele também. Né?
É isso aí. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos, então. Encerramos aqui essa conversa, 11h57. Vamos ao intervalo e retornamos já já. O ponto de encontro vai até às 13 horas.